Bem-vindos aos comentários da administração sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021 da Camil Alimentos. Esse trimestre é especial, marcado pela entrada de recentes aquisições que ampliam nossa capacidade de geração de negócios. Atingimos receita bruta de 2,6 bilhões no tri, impulsionando a marca de 10 bilhões nos últimos 12 meses de 2021. Estamos em um novo patamar para consolidar a Camil cada vez mais como uma das maiores plataformas de alimentos da América Latina. Anunciamos diversas aquisições no período, com diversificação de categorias no Brasil e expansão de negócios na América do Sul. Primeiro, anunciamos a expansão das operações para o Equador. Adquirimos os negócios de arroz da Dajarro, líder no segmento de arroz envelhecido, com elevado potencial de crescimento no país. A Camil e a IFC celebraram uma carta-mandato para financiamento de 100% da aquisição, que reforça nossa busca pelas melhores opções de financiamento, custos e prazos, além do nosso compromisso em relação à ESG. Em dezembro, via Assembleia de Acionistas, também realizamos a incorporação da Santa Amália no Brasil. A Santa Amália é a quarta maior empresa no segmento de massas no país, com liderança no estado de Minas Gerais. Essa liderança, em uma região que desde o IPO, temos reforçado interesse em fortalecer nossas operações, traz um potencial de crescimento importante para nossas outras categorias no Brasil. Além disso, vamos usar nosso posicionamento em outras regiões para expandir a categoria de massas com nossa distribuição e força de vendas. E não paramos em massas. Um dos nossos destaques do último Camil Day foi o anúncio de entrada da companhia na categoria de café. Anunciamos primeiro a aquisição da marca Seleto, o lançamento do café com a marca União e, na sequência, o investimento realizado na empresa Café Bom Dia. Os três anúncios nos colocam em um novo patamar para realizar a entrada na categoria em 2022 com o pé direito. A operação que temos hoje via Café Bom Dia permite alcançarmos uma capacidade de produção próxima a 40 mil toneladas. Além disso, anunciamos a aquisição da Silcom, empresa no Uruguai, que irá permitir a expansão da companhia no mercado interno uruguaio e know-how nessa nova categoria que cresce em saudabilidade e praticidade entre os consumidores. A Camil possui um histórico consistente de crescimento e ampliação de participação de mercado por meio de aquisições. Essas últimas transações reforçam nossos objetivos estratégicos de aquisições de marcas e ativos relevantes na América do Sul, em novas categorias e novas geografias. Passando para os resultados e destaque do período, em volume, apresentamos crescimento de vendas no Brasil de 10% frente ao ano anterior. O internacional, conforme esperado, apresentou redução de 15%, em função da redução de disponibilidade de matéria-prima para vendas no Uruguai. A receita líquida atingiu 2,3 bilhões no trimestre, crescimento de 14% frente ao ano anterior. O lucro bruto atingiu 472 milhões, com margem de 21% no trimestre. O EBITDA atingiu 201 milhões, com margem de 8,8%. E, por fim, o lucro líquido atingiu 120 milhões, com margem de 5% no período. Começando a análise pelos nossos resultados operacionais, na categoria de arroz, o volume atingiu 195 mil toneladas, crescimento de 20% no trimestre. Vale destacar que a base comparativa do segundo semestre de 2020 foi afetada por uma redução de vendas com elevado nível de estoques dos varejistas no período. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 71 a saca no trimestre, uma redução frente aos patamares de R$ 100 no mesmo período do ano anterior. O movimento de preços de arroz do mercado ficou um pouco abaixo da média do exercício anterior, porém com menor volatilidade do que a realidade vivenciada em 2020. Seguimos observando estabilidade de preços com a elevação do nível de estoques de arroz no Brasil no período. Na categoria de feijão, o volume atingiu 30 mil toneladas, crescimento de 20% no trimestre. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 254 a saca no trimestre, crescimento de 7%. O preço bruto da Camil permaneceu estável frente ao anterior. Na categoria de açúcar, o volume atingiu 138 mil toneladas, redução de 7% no trimestre. Açúcar representa um cenário desafiador de aumento de custos, com preço médio de mercado da matéria-prima no trimestre aumentando 55% frente ao ano anterior. O preço bruto da Camil cresceu 58%. Na categoria de pescados, o volume atingiu 7 mil toneladas, redução de 14% no trimestre. O preço bruto da Camil cresceu 13% no trimestre, refletindo o aumento de custos de aquisição da matéria-prima. Destacamos a dificuldade de originação de sardinha e a boa captura local em atum. E agora, a mais nova categoria, que é a categoria de massas no Brasil. Concluímos em novembro a aquisição da Santa Amália, contemplando no último mês do trimestre os resultados da categoria no período. O volume de novembro da operação atingiu 7 mil toneladas. Vamos monitorar os preços de mercado para acompanhar essa categoria por meio dos preços locais de trigo, disponível pelo CPE Esalq. No trimestre, o indicador de mercado do preço médio do trigo atingiu R$ 1.602 a tonelada, crescimento de 25% frente ao ano anterior. Não é novidade para o mercado de massas que os preços do trigo vêm aumentando, impulsionando o custo de aquisição da matéria-prima dos últimos anos para cá. Temos monitorado o movimento e estamos construindo a base para aprender e operacionalizar a categoria e os repasses no mercado. Em paralelo, nosso foco de crescimento da categoria está em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento na região de Minas, além de explorar a expansão da categoria de massas em regiões que já temos um forte posicionamento de mercado. No segmento internacional, o volume de vendas atingiu 152 mil toneladas no trimestre, queda de 15%, impulsionada pela redução de disponibilidade de matéria-prima no Uruguai para esse ano. Esse resultado já era previsto, tendo em vista a redução do estoque de passagem nessa última safra no país. O volume também foi impactado pela queda no Peru, em função do impacto econômico no país frente à pandemia da Covid-19. Já o volume do Chile segue apresentando crescimento e, como novidade nesse trimestre, iniciamos a consolidação dos resultados da nossa aquisição no Equador. A entrada da Dajarro nos resultados foi a partir da data de conclusão, ou seja, a partir de 15 de setembro. O volume nesse período atingiu 16 mil toneladas. Por fim, gostaria de destacar que iniciamos um novo ciclo repleto de desafios com a expansão da nossa capacidade de geração de negócios e foco na integração rápida e eficiente dos M&As que realizamos, assim como a preparação do nosso lançamento na categoria de café. Agora, para entrar nos detalhes do desempenho financeiro do trimestre, eu passo a palavra para o Flávio. Pode seguir, Flávio, por favor.
Obrigado, Luciano. Dando início à análise do desempenho financeiro, a receita bruta atingiu R$ 2,6 bilhões de reais e a receita líquida, R$ 2,3 bilhões de reais no trimestre, crescimento de 14% frente ao ano anterior. Os custos das vendas e serviços do trimestre atingiram R$ 1,8 bilhão, crescimento de 18%, impulsionado pela alta do custo da matéria-prima de açúcar, feijão e internacional no período. Levando esses fatores em consideração, o lucro bruto atingiu R$ 472 milhões de reais, com margem de 21% no trimestre. Já o SG&A do período foi de R$ 320 milhões de reais, crescimento de 17% e montante equivalente a 14% da receita líquida do trimestre, praticamente estável frente ao ano anterior. Esse indicador reflete intenso esforço do controle de despesas pela companhia no período. O resultado nominal reflete o aumento do SG&A Brasil, com o crescimento das vendas, e o aumento do SG&A Internacional, com o crescimento das despesas gerais e administrativas do segmento. As outras receitas operacionais atingiram 7 milhões, devido ao efeito não recorrente de venda de um imobilizado nosso no Chile. Levando esses fatores em consideração, o EBITDA atingiu R$ 201 milhões, com margem de 8,8% no trimestre. Destacamos o crescimento de 5% no EBITDA sequencial. Do ponto de vista do resultado financeiro, atingimos uma despesa de R$ 25 milhões no trimestre, redução de 14%, principalmente em função dos efeitos decorrentes do crescimento das despesas com juros sobre empréstimos, derivativos e variação cambial. O imposto de renda e contribuição social atingiu despesa de 13 milhões, ou 10% do resultado antes de impostos, pelos efeitos do pagamento de juros sobre capital próprio e constituição de reserva de incentivo fiscal. Com isso, o lucro líquido atingiu R$ 120 milhões de reais no trimestre, redução de 7%, com margem de 5,3%. O endividamento total da companhia atingiu 3,6 bilhões, crescimento de 44% em função das novas captações para fazer frente às recentes aquisições anunciadas. A dívida líquida totalizou 1,7 bilhão e o endividamento líquido sobre EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 2,3 vezes. O CAPEX do período atingiu R$ 734 milhões de reais, devido a investimentos para a migração da unidade fabril de São Paulo para Osasco e aquisições recentes com o uso da marca Seleto em Café, aquisição da Santa Amália em Massas no Brasil e a aquisição da Dajarro no Equador. Para finalizar, o capital de giro atingiu R$ 2 bilhões de reais, redução frente ao ano anterior, com queda do programa de fomento na safra 2021 e estoques. Este efeito foi parcialmente compensado pelo crescimento de contas a receber, decorrente do aumento do faturamento no trimestre e o aumento da conta de fornecedor. Luciano, eu e a equipe de relações com investidores estaremos disponíveis para responder às suas perguntas sobre os resultados do período na sexta-feira, dia 14 de janeiro, às 11 horas, no horário Brasil. O link para webcast e dados de conexão estão disponíveis no website de Relações com Investidores. Obrigado a todos.